Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz, faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Em Brasília, meio-dia.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Boa tarde, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Gláucia Gomes e você confere com a gente as seguintes notícias.
Ex-diretor da BRF é preso em nova fase da Operação Carne Fraca.
Centrais sindicais brasileiras fazem atos em São Paulo contra a taxação de aço pelos Estados Unidos.
Mercado financeiro reduz a estimativa da inflação de 3,73% para 3,70%.
Grupo invade pista e rouba carga no aeroporto de Viracopos, em São Paulo.
Ações de segurança no Rio vão se expandir para o plano social, diz Comando Militar do Leste.
Manifestação por inclusão da mulher dá a tônica ao Oscar, que teve como grande vencedor A Forma da Água.
Neymar começa processo de recuperação visando a Copa do Mundo.
Nos acompanhe também pelo site radios.ebc.com.br. Olá, boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Carne Fraca. Daniele Soares, quantos mandatos de prisão foram cumpridos até agora? Boa tarde.
Boa tarde, Gláucia. Boa tarde a todos. 10 mandados de prisão foram cumpridos hoje na terceira fase da Operação Carne Fraca, chamada de Operação Trapaça. Entre os presos está o ex-diretor-presidente do grupo BRF, Pedro de Andrade Faria. Ao todo, foram expedidos 91 mandados judiciais, sendo 11 de prisão temporária, 53 de busca e apreensão e 27 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. A operação foi cumprida em 5 estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. A Polícia Federal informou que já localizou o alvo do último mandado de prisão e espera que a detenção seja feita ainda hoje. As investigações demonstraram que 5 laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura e setores de análises da empresa BRF teriam fraudado resultados de exames em inspeções. Eles teriam informado ao Serviço de Inspeção Federal dados fictícios em laudos e planilhas técnicos. Os resultados dos exames eram relacionados a bactérias do grupo Salmonella. De acordo com o delegado Maurício Boscar de Grilo, a carne era exportada para 12 países, entre eles China, África do Sul e Rússia e nações da União Europeia. Ele diz também que a fraude foi descoberta por meio de e-mails trocados entre executivos e funcionários do controle de qualidade da empresa. E ele explica como os laboratórios da empresa fraudavam a inspeção.
Os laboratórios da própria empresa e laboratórios terceirizados que operaram em Paraná, essa grande empresa do ramo alimentício, tinha por praxe a alteração do quantitativo de determinado patógeno. Por exemplo, se há uma exigência legal de ter analisado 51 análises de um tipo de patógeno, o exigido seja uma configuração de 20% pela legislação, eram encontrados, por exemplo, 70, 75% desse patógeno naquelas análises. E a alteração disso para um enquadramento legal era alterado pela própria empresa.
O Ministério da Agricultura informou que o risco à saúde pública não estava devidamente configurado e completou dizendo que salmonela, por si só, não caracteriza risco à saúde, já que depende da forma de consumo. O órgão disse ainda que suspendeu o credenciamento dos laboratórios e da empresa. O nome dado a essa fase é uma alusão ao sistema de fraudes operadas pelo grupo BRF, e por laboratórios de análise de alimentos a ele vinculados. Os investigados poderão responder por crimes como falsidade documental, estelionato qualificado e formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Tentamos contato com a BRF, mas até o momento a empresa não divulgou um posicionamento oficial sobre a operação. A reportagem não localizou a defesa de Pedro Faria. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Obrigada, Daniele. E a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro vai contar com ações sociais. Ícaro Matos tem os detalhes. Boa tarde, Ícaro.
Boa tarde para você, Glaucia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. O Comando Militar do Leste, CML, informou que ainda não recebeu oficialmente nenhum comunicado sobre a recolocação por traficantes de 16 barreiras que tinham sido retiradas pelo Exército de vias de acesso à comunidade Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último sábado. Com as barreiras, os criminosos buscam dificultar o trabalho da polícia e também a entrada de grupos rivais na comunidade. O chefe da comunicação do CML, Coronel Carlos Sinelli, disse que a recolocação das barricadas de fato, se a recolocação das barricadas de fato ocorreu, as mesmas voltarão a ser retiradas. O militar também falou que as ações de segurança na região da Vila Kennedy vão se expandir do plano policial para o de ações sociais e que as barreiras dificultam a implementação dessas ações. A informação sobre a recolocação das barricadas na comunidade da Zona Oeste foi publicada pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, essas barreiras foram repostas por traficantes da Vila Kennedy ainda no sábado, logo após a saída dos militares da comunidade. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Muito obrigado, Ícaro. Um grupo com pelo menos 5 homens armados com fuzis invadiu uma área do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite do domingo e levou uma carga de dólares que estava sendo retirada de um avião cargueiro da Lufthansa e embarcada num carro forte. As informações com Ana Flávia, da Rádio Agência UNASP.
Homens armados invadiram uma área do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por volta das 9h40 da noite deste domingo. Os criminosos levaram uma carga de dólares que estava sendo retirada de um avião da companhia alemã Lufthansa. Ninguém se feriu e a quantia levada não foi revelada. Os suspeitos estavam em uma caminhonete Hilux pintada e adesivada, semelhante à utilizada pela equipe do aeroporto. O acesso ocorreu por um portão lateral às margens da rodovia Santos Dumont. Ninguém foi preso, mas a Polícia Federal já está investigando o caso. Da Rádio Agência UNASP, Ana Flávia.
Na Semana da Mulher, projetos da bancada feminina devem ter destaque nas duas casas do Congresso.
Por causa do Dia Internacional da Mulher, a Câmara dos Deputados promete votar nesta semana projetos de interesse da bancada feminina, como o regime de estudo domiciliar para estudantes grávidas com atestado médico e aumento de pena para crime de estupro coletivo. Também está na pauta do plenário a proposta que estabelece regras para a coleta eletrônica de assinaturas para projetos de iniciativa popular. A comissão especial que vai analisar a privatização da Eletrobras será instalada na terça-feira. A medida é uma das prioridades da equipe econômica do governo. No Senado, a Comissão de Direitos Humanos vai debater o tema democracia e direitos humanos com foco na segurança pública. Ainda na terça, o plenário do Senado retoma a discussão sobre o acordo internacional que muda as regras de transporte aéreo entre Brasil e Estados Unidos. E na quarta-feira, 26 deputadas que atuaram na Assembleia Constituinte entre 1987 e 1988 serão homenageadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
As eleições legislativas na Itália foram marcadas pela vitória de forças políticas antissistema e de extrema-direita, mergulhando o país em um período de incerteza política. A correspondente Marieta Casarré tem as informações.
Os italianos foram às urnas para escolher 630 deputados e 315 senadores em uma votação complexa, que mistura políticos eleitos por maioria simples e pelo sistema proporcional. O partido mais votado até agora é o Movimento 5 Estrelas, que tem o jovem líder Luigi Di Maio como principal representante. O partido, apesar de ter conquistado o maior número de assentos, não obteve maioria e não conseguirá formar governo sozinho. Outro grupo que conquistou o grande número de votos foi a coligação de direita e extrema-direita, que une quatro partidos, entre eles o Força Itália, de Silvio Berlusconi. Contrariando as pesquisas anteriores, que apontavam o partido de Berlusconi com maior intenção de voto dentro da coligação, o mais votado foi o Liga, um partido anti-Europa e anti-imigração, liderado por Matteo Salvini. No país, que é a terceira economia da zona do euro e que recebeu 600 mil imigrantes nos últimos 5 anos, o movimento de extrema-direita tem se mostrado crescente e assusta os defensores da União Europeia. A coligação de direita tem cerca de 37% dos votos e também não conquistou maioria, deixando o parlamento em suspenso. Com a conclusão da apuração, é possível que a Itália continue sem conseguir formar governo. O impasse, que pode levar meses, poderia até acabar em novas eleições. De Lisboa, Marieta Casarré.
Turistas estrangeiros deixam 779 milhões de dólares na economia brasileira. Deixaram, né? 779 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro. Voltamos com Samanta do Carmo. Olá, Samanta.
Olá, é isso mesmo. Os gastos dos estrangeiros no Brasil aqui no mês de janeiro de 2018 foi de 779 milhões de dólares. Esse é o maior valor para o mês desde 1990, quando o índice começou a ser divulgado. Somente em 2014, nos meses da Copa do Mundo no Brasil, o gasto dos turistas estrangeiros atingiu um valor maior do que esse. O Ministério do Turismo avalia que a implantação do visto eletrônico para o Japão, Canadá e Estados Unidos ajudou a alavancar o turismo nacional. Apesar do recorde, a receita cambial do turismo continua negativa para o Brasil, já que em janeiro os brasileiros gastaram 2 bilhões de dólares no exterior. Enquanto o valor deixado pelos estrangeiros no Brasil cresceu 17%, as despesas dos brasileiros no exterior subiu 27%. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Obrigado, Samanta. O mercado financeiro reduziu a estimativa da inflação de 3,73% para 3,70%. Vamos às informações do Boletim Focus.
O mercado financeiro reduziu pela quinta semana seguida a estimativa para a inflação este ano. A expectativa para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desta vez passou de 3,73% para 3,70%, de acordo com pesquisa divulgada todas as semanas pelo Banco Central. A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a inflação foi levemente reduzida do centro da meta de 4,25% para 4,24%. Para alcançar a meta, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros da Selic, atualmente em 6,75% ao ano. De acordo com a previsão das instituições financeiras, a Selic encerrará 2018 no atual patamar e subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano. A estimativa para o crescimento da economia subiu pela terceira vez seguida, ao passar de 2,89% para 2,90%. Para 2019, a projeção é mantida em 3% há 5 semanas consecutivas. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira.
Em Brasília, meio de 12. Agora vamos às informações do mercado financeiro.
A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em queda de 0,68% com 85.181 pontos. O dólar comercial, em alta de 0,29%, está cotado em R$
3,259. As centrais sindicais fazem manifestação em defesa do emprego no Brasil contra a sobretaxa do aço anunciada nos Estados Unidos. Quem acompanha é Eliane Gonçalves. Boa tarde, Eliane.
Boa tarde, Glaucia. Boa tarde aos ouvintes. Olha, Glaucia, o protesto terminou agora há pouco. Reuniu cerca aí de 40 pessoas, principalmente metalúrgicos, ligados à Força Sindical, né? A Central Sindical da Força. Eles pararam aqui em frente ao consulado dos Estados Unidos, na zona sul de São Paulo, com um carro de som, várias faixas, né? Um homem vestido de homem de ferro, faixas com o presidente dos Estados Unidos, caracterizado como vampiro da Tuiuti, e um protesto que criticava a sobretaxa de 25% anunciada por Donald Trump na semana passada sobre todo o aço importado pelos Estados Unidos. Uma medida protecionista, Glaucia, que atinge em cheio o Brasil, já que o país é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Por conta do protesto, Glaucia, o consulado não abriu. E aí, enquanto acabou o protesto, os manifestantes já saíram daqui, foi todo mundo embora. Tem um outro grupo aqui que cresce cada vez mais, está cada vez maior. É um grupo de pessoas, né, que vieram aqui para o consulado para tirar o visto, tinham hora marcada, não conseguiram entrar e até agora não tem qualquer informação do que vai acontecer. Não são pessoas que moram só em São Paulo, não, né? Tem pessoas de vários estados, elas se posicionam aqui em frente à grade do consulado norte-americano, tentando pedir informação dos seguranças, mas ninguém aqui agora apareceu. Eu tentei falar, inclusive, com o consulado e não tem informação nenhuma do que vai acontecer com essas pessoas. Quem acaba de deixar o local aqui foi um forte contingente policial que se posicionou em frente ao consulado durante o protesto. E olha, Glaucia, o protesto acabou, mas é uma discussão que promete ainda dar muito pano para a manga, né? O governo brasileiro disse que só vai se pronunciar oficialmente em relação ao caso, assim que o governo dos Estados Unidos confirmar a informação da sobretaxa sobre o aço. Glaucia.
Obrigada, Eliane. E a Confederação Nacional da Indústria lança o mapa estratégico da indústria em 2018-2022. Graziele Bezerra acompanhou e tem ao vivo as informações. Boa tarde, Graziele.
Oi, Glaucia. Boa tarde para você também. Boa tarde para o ouvinte. Esse mapa estratégico, ele pretende apresentar uma agenda para o próximo governo, né, que vai ser eleito em outubro próximo. O documento listou 11 fatores-chave para aumentar a competitividade e também promover o crescimento sustentável da economia até o ano de 2022. E entre esses fatores, o documento destaca segurança jurídica, também reforma tributária, educação e até mesmo a reforma da Previdência. De acordo com a CNI, se essas ações forem implementadas, o Produto Interno Bruto, que é o PIB, a soma dos bens e dos serviços produzidos no Brasil, o PIB brasileiro ele pode crescer em média até 4% ao ano a partir de 2023. O PIB per capita aumentaria 3,5% ao ano em média, caso a população cresça 0,1% ao ano. E nas projeções também da entidade, a renda média do brasileiro dobraria em 24 anos e passaria de cerca de 14 mil dólares em 2016 para 30 mil dólares em 2040. Glaucia?
Obrigada, Graziele. Acidentes de trabalho ocorrem mais na área da saúde e com trabalhadores que manejam máquinas e equipamentos. Lucas Pordeus Leon tem as informações ao vivo. Boa tarde, Lucas.
Olá, boa tarde, Glaucia. De cada 10 acidentes de trabalho, um ocorre na área da saúde, no atendimento hospitalar. Os profissionais da enfermagem e da limpeza dos hospitais são os mais acidentados. Já a principal causa dos acidentes são as máquinas e equipamentos. 15% dos acidentes de trabalho ocorrem com os trabalhadores manejam esses tipos de equipamentos. Só em 2017 foram registrados mais de 517 mil acidentes de trabalho, com quase 2 mil mortes. Dá uma morte a cada 4 horas e 20 minutos, em média. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério Público do Trabalho. As 5 ocupações mais vulneráveis são as que alimentam a linha de produção das indústrias, seguido pelos técnicos em enfermagem, faxineiros, serventes de obras e motoristas de caminhão. Também se acidentam mais os trabalhadores que recebem menos. Segundo cálculos da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil perde cerca de 4% do PIB todo ano com acidentes de trabalho. Desde 2012, quando começou esse levantamento, foram perdidos mais de 315 milhões de dias de trabalho com afastamento por conta de acidentes. Estima-se que no período de 6 anos foram gastos mais de 26 bilhões de reais em despesas previdenciárias. Foram 15 mil mortes neste período, uma média de 2.500 mortes por ano devido aos acidentes do trabalho. Glaucia.
Obrigada, Lucas.
Agora em Brasília, meio-dia 18, o resultado do financiamento estudantil vai ser divulgado hoje pelo MEC.
O programa oferece financiamento em universidades particulares. Os estudantes pré-selecionados terão entre terça e quinta-feira para complementar a inscrição. Quem não for convocado hoje ainda tem a chance de se inscrever na lista de espera até o dia 30 deste mês. Já o resultado do PFIES, que é o financiamento pelos bancos, sai na próxima segunda-feira, dia 11. Para este tipo de financiamento, não existe lista de espera. As inscrições para o FIES terminaram na última sexta-feira e o prazo sofreu duas prorrogações porque o Ministério da Educação constatou que muitos estudantes iniciaram a inscrição, mas não haviam encerrado o processo. O novo FIES oferece três modalidades de financiamento. Na primeira delas, são oferecidas 100 mil vagas, a juros zero, para os estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. As outras duas modalidades são para estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Amanhã serão realizadas diversas ações voltadas para uma mobilização nacional em torno da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
A Base Nacional Comum Curricular foi homologada em dezembro do ano passado. O documento apresenta os conhecimentos, competências e habilidades considerados essenciais no processo de aprendizado de brasileiros ao longo da educação básica e servirá como referência para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares estaduais e municipais.
A base para o ensino médio deverá ser enviada pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação até o fim de março. Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
Brasília, meio-dia e 25, e para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: ex-diretor da BRF é preso em nova fase da Operação Carne Fraca, e centrais sindicais brasileiros fazem atos em São Paulo contra a taxação do aço pelos Estados Unidos.
O tempo hoje. Uma zona de convergência do Atlântico Sul já se organiza e vai manter a banda de nuvens e chuva entre o Amazonas, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Uma frente fria avança até o sul do Rio Grande do Sul e provoca chuva. O sol aparece em parte do leste da Bahia e na faixa central do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, sol, calor e pancadas de chuva rápidas e isoladas, típicas de verão. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Termina hoje o prazo para inscrições no 8º Fórum Mundial da Água com preços mais baixos.
Os interessados em participar do 8º Fórum Mundial da Água, marcado para 17 a 23 de março em Brasília, têm até esta segunda-feira para fazer a inscrição com o preço mais baixo. É o último dia de venda do segundo lote de ingressos. As inscrições são feitas na página do evento na internet. Os preços variam para participantes dos 35 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, pessoas de outras nações, como o Brasil, e estudantes. Para quem perder o prazo, ainda estará disponível o ingresso com valor normal, inclusive nos dias de realização do fórum. Mais de 10 chefes de Estado e de governo devem vir a Brasília, e mais de 7.500 pessoas de 150 países já confirmaram presença. São 300 sessões temáticas com especialistas sobre água, e são esperados 45 mil visitantes. O evento é organizado pelo Conselho Mundial da Água e pelo Governo Federal e patrocinado pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo BNDES e por grandes empresas multinacionais que têm a água como negócio. O valor mais barato do ingresso é para estudantes, R$ 525,00 o pacote completo ou R$ 160,00 por dia. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. EBC em parceria com a Agência Nacional de Águas no 8º Fórum Mundial da Água.
E a campanha Somos Mais Saneamento foi lançada por mais de 30 organizações que atuam no setor de água e esgoto. O objetivo é engajar a sociedade na melhoria do saneamento no Brasil.
O movimento destaca que quase metade da população não tem o serviço de água e esgotamento sanitário.
A campanha será levada a debate durante o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorrerá entre 18 e 23 de março em Brasília, e será divulgada nas redes sociais por meio de folhetos informativos, além de uma página na internet.
Dia 28, a ministra de Direitos Humanos vai a Roraima para compromissos sobre migrantes venezuelanos. Ao vivo as informações com Maíra Heinen. Boa tarde, Maíra.
Boa tarde, Gláucia. Devido à crise migratória, amanhã o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, vai a Pacaraima, em Roraima, verificar a situação dos venezuelanos. De volta a Boa Vista, ele deve encontrar com as autoridades locais e representantes da sociedade civil do Estado na sede do Tribunal de Justiça de Roraima. Além do ministro, também participam da missão em Roraima representantes do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público da União, Defensoria Pública da União e Ministério da Justiça e Polícia Federal. De acordo com o governo de Roraima, só em janeiro, mais de 12 mil venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira com Roraima. A governadora Sueli Campos anunciou na última sexta-feira que um prédio está sendo revitalizado para ser o novo abrigo dos imigrantes. Quem deve gerenciar a estadia no novo local é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É com você, Gláucia.
Obrigada, Maíra.
Agora na capital federal, 12:29.
A última vítima de tragédia na creche de Janaúba recebeu alta do hospital. Ao vivo as informações com Dayana Vitor. Boa tarde, Dayana. A professora vai receber tratamento em casa?
Boa tarde, Gláucia. Exatamente. A professora Marley Simone Lima Antunes, de 43 anos, já está em casa para continuar o tratamento médico. Ela teve alta do Hospital Regional de Janaúba na última sexta-feira, depois de ter ficado internada por 5 meses. A professora teve 40% do corpo queimado pelo vigia Damião Soares dos Santos, no dia 5 de outubro de 2017. Por mais de 4 meses, o tratamento de Marley Simone ocorreu no Hospital João 23, em Belo Horizonte, Minas Gerais, devido ao estado de saúde grave da vítima. Após vários procedimentos de enxerto de pele, o quadro de saúde da professora apresentou uma estabilidade. Então, em 16 de fevereiro, ela foi transferida para o Hospital Regional de Janaúba. Agora, ela irá se recuperar em casa, junto aos filhos e marido. Na manhã do dia 5 de outubro de 2017, o vigia da creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, Damião Soares dos Santos, entrou no local e ateou fogo nas crianças e no próprio corpo. O incêndio matou 14 pessoas. O autor do ataque, 10 crianças, uma professora e 2 auxiliares. Mais de 40 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas no episódio. É com você, Gláucia.
Obrigada, Dayana.
Jovem leva 7 tiros e sobrevive a atentado em Recife. Quem tem os detalhes é Rodrigo Mesquita, da Rádio Universitária.
Um homem de 22 anos levou 7 tiros e conseguiu sobreviver a um atentado na noite de ontem em Condado, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Cleibson Lucas da Silva foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e está em recuperação no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife. De acordo com a unidade de saúde, ele passou por cirurgia e encontra-se consciente e orientado na sala de recuperação. O paciente não corre risco de morrer e deve ser transferido para a enfermaria ainda hoje, mas não há previsão de alta. Além do rapaz, uma jovem de 21 anos foi atingida no atentado. Segundo a Polícia Militar, Jaqueline Simões da Silva levou um tiro de raspão na perna esquerda. Encaminhada a uma unidade de saúde na região, ela foi liberada em seguida. O caso foi registrado pela 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e classificado como tentativa de homicídio e lesão corporal. Ainda não se sabe a motivação do crime. Da Rádio Universitária do Recife, Rodrigo Mesquita.
O terrorista Carlos, o Chacal, volta a ser julgado hoje em Paris. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, tem os detalhes.
O venezuelano Ilixe Ramírez Sanches, conhecido como Carlos, o Chacal, famoso líder do terrorismo internacional dos anos 70 e 80, volta a ser julgado hoje em Paris. O Tribunal de Apelações vai analisar um recurso da defesa que pede a revisão da condenação à prisão perpétua por um atentado contra o café Publicis Drugstore, que deixou 2 mortos e 34 feridos em 1974.
Um comboio humanitário entrou hoje em Guta Oriental, o principal reduto opositor dos arredores de Damasco. Essa é a primeira carga de ajuda a esta zona desde a intensificação dos ataques por parte das autoridades sírias e de seus aliados em 18 de fevereiro.
O Escritório de Coordenação Humanitária da ONU na Síria informou no Twitter que a caravana estava entrando em Duna, a maior cidade de Guta Oriental, com assistência médica e alimentar para 27.500 pessoas.
O comboio foi organizado pela ONU, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e pelo Crescente Vermelho da Síria.
O líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu hoje a delegação sul-coreana de alto nível que viajou para Pyongyang para pedir ao regime que retorne o diálogo sobre seu programa nuclear, segundo informou o escritório presidencial de Seul.
É a primeira vez que Kim, que herdou o cargo de seu pai quando ele faleceu em 2011, reúne-se com representantes de um governo sul-coreano. Além disso, trata-se da primeira visita em mais de 10 anos de uma delegação sul-coreana de alto nível à Coreia do Norte.
Seul assegurou que a missão buscará ampliar a aproximação conseguida no marco dos recentes Jogos de Inverno e que tratará o início de um possível diálogo entre Washington e o isolado país asiático, com a última meta para conseguir a desnuclearização.
Professores e alunos de universidades públicas se mobilizam contra a interrupção de programa do MEC de bolsas para iniciação à docência. Informações com Josafá Neto, da Rádio UFIS FM.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, foi criado com o objetivo de oferecer bolsas a alunos de cursos presenciais de licenciatura que se dediquem a estágios em escolas públicas e que também se comprometam com o exercício do magistério na rede pública de ensino. No entanto, o edital, que foi aberto no ano de 2013 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, se encerrou no último mês de fevereiro. Com isso, o programa foi interrompido, porque o novo edital só deve ser lançado no final deste mês e o resultado será divulgado em agosto, de acordo com a previsão do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID. Nesse período, 5 mil escolas públicas brasileiras serão afetadas com a medida, que suspende mais de 60 mil bolsas em instituições de ensino superior de todo o país. Segundo a coordenadora do PIBID na Universidade Federal de Sergipe, professora Silvana Bretas, a medida provoca perdas pedagógicas.
Nós vamos ter um vácuo aí de 6 meses. Então, isso significa a interrupção do trabalho que a gente já vem desenvolvendo. E é um momento muito delicado, tanto para o PIBID quanto para as escolas públicas. É um momento de planejamento das atividades, é um momento que a escola pensa o que ela vai desenvolver ao longo do ano. E é fundamental que, nesse momento, a parceria entre os professores coordenadores de áreas, os supervisores e os estudantes de licenciatura esteja consolidada, esteja funcionando, para que esse planejamento possa ser feito em conjunto e para que as atividades tenham um encontro ao longo de todo o ano. Essa interrupção a gente entende como uma perda pedagógica muito grande e muito significativa para o PIBID.
Natália Dória cursa Educação Física na UFES e afirma que a experiência enquanto bolsista do programa serviu como um estímulo a mais para conhecer a fundo a importância da profissão.
O PIBID para mim foi um divisor de água na formação. A gente começa a compreender o que é formação, a compreender o que é professor, o que é ser professor. Os problemas é você chegar em casa e não conseguir parar de pensar, é você ter novas ideias, é você tentar solucionar os problemas e olhar para essa escola pública.
O Ministério da Educação explicou que o programa será interrompido porque será reestruturado e não encerrado. Com produção de Raimundo Dionísio, da Rádio UFIS FM de Aracaju, Josafá Neto.
Transsexuais consideram uma vitória a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre mudança no registro civil.
Entidades e órgãos de defesa dos direitos humanos comemoraram a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite aos transgêneros a mudança de nome civil sem a exigência da cirurgia de mudança de sexo, laudo médico e nem autorização judicial. Levando em conta que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, a decisão é considerada uma vitória. A Defensoria Pública da União possui um grupo de trabalho de identidade de gênero. O órgão atua na representação judicial dessas pessoas que historicamente têm direitos civis negados. O defensor público federal, Eric Bolson, é o coordenador desse grupo. Para ele, não há palavras para descrever o tamanho da conquista, que bate de frente com violências e transfobia que essas pessoas enfrentam diariamente.
O dia a dia de uma pessoa trans no processo de retificação era muito complicado. Primeiro, pela própria dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, que até então era a via única e exclusiva para essa retificação. Todo o processo era enfrentado de uma forma muito violenta, transfóbica mesmo. A decisão de ampliar a possibilidade de acesso às pessoas trans a essa retificação é descomunal a proporção. É um marco, com certeza. O marco jurídico e o marco social no Brasil.
Quem relata essas situações difíceis para mudar o nome é o morador de Niterói, no Rio de Janeiro, Théo Silveira. Ele atua como coordenador de pessoas trans da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E agora encontrou coragem de finalmente ter o nome modificado nos documentos civis.
Eu ainda não fiz a retificação de mudança de nome justamente por conta de toda a burocracia que era exigida, toda a documentação que eu precisava apresentar, todos os laudos, e eu não estava disposto a passar por isso. Eu tenho diversos relatos de amigas e amigos transexuais que passaram por humilhações, constrangimentos, e isso afetou o seu psicológico. Com certeza agora eu estou muito feliz e eu irei mudar meu nome no registro civil.
Marina Heidel é diretora de promoção dos direitos de LGBTs do Ministério dos Direitos Humanos. Para ela, a novidade deve ser comemorada, mas outros desafios precisam ser enfrentados.
A gente tem um desafio enorme com a questão da violência, que a gente ainda tenta lutar para que diminua numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade muito preconceituosa, e a gente luta também pela visibilidade enquanto empregabilidade.
Durante a sessão do Supremo, todos os ministros entenderam que a mudança de nome civil é um direito. Com a decisão, a pessoa trans pode pedir a mudança de nome civil diretamente no cartório. O resultado e as normas devem ser publicados em acórdão, no Diário da Justiça, sem previsão de data. Da Rádio Nacional, em Brasília, Sayonara Moreno.
Fique agora com as notícias da sua região.
Repórter Nacional. Estamos apresentando Repórter Nacional.
Em Brasília, meio-dia e 45, e para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora foram: mercado financeiro reduz a estimativa da inflação de 3,73% para 3,70%. E turistas estrangeiros deixam 779 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro, um recorde.
Agora vamos ao esporte com Bruno Mendes e os comentários de André Luiz Mendes. Bate-bola Nacional. O melhor do esporte na hora do almoço. Bruno
Mendes. Vamos lá, meio-dia e 45. A cirurgia de Neymar no pé direito foi considerada um sucesso. A equipe médica chefiada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, usou um parafuso e um enxerto ósseo. O cirurgião francês Gérard Sailan, designado pelo Paris Saint-Germain, acompanhou o procedimento. A previsão é que Neymar volte aos gramados em maio, um mês antes da Copa do Mundo. André Luiz Mendes, muito boa tarde. Se gerou muita expectativa aí por ser o principal jogador da seleção brasileira.
E gerou também um problema sério para o investimento que o Paris Saint-Germain fez, visando justamente a Copa dos Campeões, e não vai ter o Neymar no jogo mais importante, né, desse novo rumo que o Paris Saint-Germain resolveu dar na sua trilhada. Vai perder o seu jogador mais importante no momento decisivo e em casa. Fazer dois gols no Real Madrid vai ser um negócio bastante complicado. Resta saber também se o Neymar vai ter tempo hábil para se recuperar fisicamente inteiro para a Copa do Mundo. E é lógico que os adversários vão ficar de olho nos problemas que o Neymar tem. Ele também vai ter que evitar determinados dribles excessivos desnecessários, como às vezes ele faz, porque vai ser um cara avisado na Copa do Mundo. É uma pena.
Ô Jorge Ramos, muito boa tarde. O Neymar vai ter pouco tempo aí de preparação, de volta de jogo, ritmo de partida para a Copa do Mundo. Jorge, boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Bom ouvir também você, André. Boa tarde a todos. Bom, realmente é uma situação complicada, pouco tempo de recuperação. Mas ele é jovem, né? Eu acredito que ele vai se recuperar. Há todo um trabalho, há um séquito, né, que ao lado do Neymar, para que ele possa se restabelecer e ter tempo de preparação para a Copa do Mundo. Eu acho que isso vai acontecer. Ele vai estar na Copa do Mundo e, quem sabe, ajudar. Agora, também, se não tiver, tem histórias aí que Pelé não teve na Copa de 62, numa parte grande dela. E aí surgiram, né, surgiu Garrincha, Amarildo, deram conta do recado. A vida é assim, Bruno.
Tá certo. Valeu, Jorge. Contagem regressiva para a Copa do Mundo com Eurico Tavares.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A Copa de 86 seria na Colômbia, mas esta desistiu e a FIFA, mantendo a Copa na América, optou pelo México. Então, pela primeira vez, se repetiu o país sede de uma Copa do Mundo. E a FIFA, mais uma vez, mudou o regulamento. Os 24 começariam divididos em 6 grupos de 4 países. E aí veio a mudança. Além dos 2 primeiros, iriam se classificar os 4 melhores terceiros colocados e aí os 16 partiriam para uma fase eliminatória, evitando-se a formação dos grupos de 3 países da Copa de 82, que não foram aprovados. Na primeira fase, o Brasil ganhou os 3 primeiros jogos, 1-0 na Espanha, 1-0 na Argélia e 3-0 na Irlanda do Norte. Fez 5 gols sem sofrer nenhum. Nas oitavas de final, goleou a Polônia por 4-0. Nas quartas de final, empate de 1-1 contra a França. Careca fez o gol do Brasil e Platini empatou para a França. Depois da prorrogação, vieram os tiros livres. Sócrates perdeu uma cobrança para o Brasil, mas Platini também perdeu, empatando tudo. Júlio César perdeu a última cobrança para o Brasil e o francês Luiz Fernandes converteu e classificou a França para as semifinais, eliminando o Brasil. A França perdeu para a Alemanha e a Argentina ganhou da Bélgica. No final, a Argentina venceu a Alemanha por 3-2 e ganhou seu segundo título mundial. Hoje, segunda-feira, 5 de março, faltam 101 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Meio-dia e 49, Campeonato Carioca. No sábado, o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0. O técnico Paulo César Carpegiani falou sobre a vitória rubro-negra.
Bom, nós fizemos um gol cedo e até a parada nós tivemos algumas variações, permitimos ao Botafogo ter a posse de bola, não criou grandes oportunidades, mas nós descontrolamos um pouco. Até o final do primeiro tempo eu gostei, tivemos um posicionamento bom. O início do segundo tempo também, até quase a expulsão do Vinícius. O time tocou. Mais importante do que a vitória para mim foi o posicionamento do meu time ao longo desse período. Depois da expulsão do Vinícius, aí nós tivemos as dificuldades, enfim, de um adversário que estava tentando buscar o empate. Eu vi o jogo dessa forma.
Já no domingo, o Fluminense venceu o Volta Redonda por 2-1. No sufoco, o Vasco venceu o Boa Vista de virada por 4-3. Técnico Zé Ricardo falou do aproveitamento da zaga vascaína.
Posso te dar essa resposta? Lógico que a gente trabalhou o início da temporada com o Ricardo, agora tem a vinda, o retorno do Paulão, o Breno devagarzinho está voltando à forma. Acho que são opções, tem o Werley que está treinando muito bem também, alto nível. Então acho que a gente tem as peças, a gente precisa realmente treinar, condicionar os automatismos de defesa ali, principalmente nessas bolas aéreas, para que a gente não sofra como a gente vem sofrendo.
Ô Jorge Ramos, a arbitragem foi desastrosa no Botafogo-Flamengo?
Não, a arbitragem foi ruim porque foi determinante, na verdade. Porque o Flamengo fez o gol logo no início e estava realmente adiantado. Depois o Botafogo dominou a maior parte do jogo e poderia até ter empatado, mas aí coisas de futebol, teve uma grande atuação do goleiro do Flamengo, né? Se posicionou muito bem, defendeu bolas muito difíceis. Teve um gol anulado também do Chiesa, que detalhe, né? E o auxiliar marcou perfeitamente, né? Era difícil marcar. A gente até que acha que não foi impedimento. Enfim, mas o Flamengo é uma equipe mais concisa. Agora o Botafogo melhorou. Então o torcedor botafoguense, né, com o time que tem, pode achar que ele melhorou um pouco, precisa melhorar muito, mas o Flamengo tem um time melhor e aí acabou sendo uma vitória que bota o Flamengo aí na disputa até nesse segundo turno, Bruno.
O André Luiz Mendes, o time do Vasco da Gama, o Zé Ricardo, vai ter trabalho. Você leva 4 gols do Jorge Wilstermann, depois 3 gols do Boa Vista, a zaga tem que melhorar para a Libertadores.
E desequilibrou, porque o melhor que o Milton Mendes deixou foi o reequilíbrio da zaga do Vasco. Eu não sei por que o Bolo deu uma desandada aí e agora o sistema defensivo do Vasco tá complicando. Também tem que olhar, Bruno Mendes, o sistema de cobertura do time do Vasco, porque ele está soltando muito meio campo para poder ajudar o ataque, e com isso a defesa fica desguarnecida. Mas se você vê o número de gols que o Vasco tem tomado na pequena área, aí também complica, né?
E de cabeça também tem sido uma complicação. As novidades do vôlei de praia com Wagner Gomes.
No circuito sul-americano de vôlei de praia em Lima, no Peru, as duplas brasileiras conseguiram um ouro e duas medalhas de bronze. O ouro foi conquistado por Val e Ângela. EG e Talita ficaram com o bronze. E no masculino, Evaldo e Arthur também conquistaram o bronze. Já foram disputadas 4 etapas. E no feminino, o Brasil está liderando o ranking com 800 pontos. Conseguiu ouro nas 4 etapas. No masculino, a liderança é da Argentina com 700 pontos. O Brasil está na segunda posição com 600, um ouro, uma prata e um bronze.
Vamos falar de campeonato mineiro. Mano Menezes, técnico da equipe do Cruzeiro, ficou feliz com a vitória da Raposa ontem sobre o Atlético. Vamos ouvir o que disse o Mano Menezes.
A melhor campanha da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Mas o clássico, ele dá aí um condição de afirmação melhor. E principalmente pela atitude da equipe, como ela se portou enquanto tivemos 11 contra 11. O brilho que ela teve depois de ficar com um a menos para sustentar o resultado. Que os jogadores estão mesmo de parabéns. E eu disse a eles que o que esperava de atitude depois da derrota de 4-2 na terça-feira era exatamente esse. Provar que o que aconteceu lá teve mérito do nosso adversário, porque é sempre assim. Mas teve falhas que costumeiramente nós não apresentamos.
Tá certo. Agradecendo então André Luiz Mendes, ao Jorge Ramos. Seguem as últimas notícias do repórter nacional Zé Carlos Iglaucio.
Obrigada, Bruno. Obrigada, André e Jorge. E o assunto agora é o Oscar 2018. O grande vencedor foi o filme A Forma da Água, de Guillermo del Toro, que aproveitou o discurso para criticar a política migratória de Trump.
A cerimônia teve também uma manifestação das mulheres por inclusão, como conta a correspondente Leandra Felipe.
O grande vencedor da noite foi A Forma da Água, do cineasta mexicano Guillermo del Toro, que levou 4 estatuetas. Del Toro subiu ao palco 2 vezes para receber o prêmio de melhor diretor e melhor filme pelo longa. Em seu discurso, se referiu indiretamente à política anti-imigração de Donald Trump. Lembrou que ele e vários colegas são imigrantes e que a melhor coisa na área é poder apagar as linhas, as fronteiras, e que construir muros só vai piorar as coisas. O Oscar de melhor animação ficou com Viva a Vida é uma Festa, baseado na tradição do Dia dos Mortos no México. E a música Remember Me, Lembre-se de Mim, parte da trilha sonora, também levou o prêmio de melhor canção. O roteirista Jordan Peele tornou-se o primeiro negro norte-americano a vencer na categoria Roteiro Original pelo longa Corra. E o melhor filme de língua estrangeira, o chileno Uma Mulher Fantástica, foi o primeiro estrelado por uma pessoa transexual a receber um Oscar. A protagonista, Daniela Vega, também fez história ao ser a primeira transexual a subir ao palco para fazer parte da apresentação da cerimônia. Gary Oldman levou o troféu de melhor ator por O Destino de uma Nação e Frances McDormand foi a melhor atriz por 3 anúncios para Um Crime. Em seu discurso de agradecimento, falou de igualdade de gênero e convidou todas as mulheres indicadas à premiação a ficarem de pé. As atrizes Ashley Judd, Annabella Ciorra e Salma Hayek dividiram o palco para falar da campanha Time's Up, ou O Tempo Acabou em português, criada para combater os crimes sexuais em Hollywood. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
E o corpo da atriz Tônia Carreiro será cremado hoje no Rio de Janeiro. Carol Barreto, boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo. A cerimônia estava marcada para acontecer a partir de 12h30 no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Norte, mas foi adiada para as 15h. Tônia Carreiro morreu no domingo, aos 95 anos. Ela não resistiu a uma cirurgia na coluna e teve uma parada cardíaca. Atriz de sucesso no teatro, cinema e televisão, ela participou de 54 peças, 19 filmes e 15 novelas ao longo de sua carreira. Ela começou na televisão na década de 60, na novela Sangue do Meu Sangue, ao lado de Fernanda Montenegro e Francisco Cuoco, na extinta TV Excelsior. Tônia é a matriarca de uma família que tem 4 gerações de artistas. Além do único filho, o ator Cécio Thierry, netos e bisnetos também seguiram a carreira. E segue com você.
Obrigada, Carol. Cartas que pedem atualização de dados bancários junto à Receita Federal são falsas, alerta o próprio órgão. Em nota divulgada hoje, a Receita diz que o contribuinte tem recebido cartas por via postal na própria residência, intimando-os a regularizar os dados cadastrais. Nessa correspondência, há um endereço eletrônico para acesso e atualização dos dados. Essas e outras informações você pode acessar em agenciabrasil.ebc.com.br.
Agora em Brasília, meio-dia 58, você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Ex-diretor da BRF é preso em nova fase da Operação Carne Fraca.
Centrais sindicais brasileiras fazem atos em São Paulo contra a taxação do aço pelos Estados Unidos.
Mercado financeiro reduz a estimativa da inflação de 3,73% para 3,70%.
Turistas estrangeiros deixam 779 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro, um recorde.
Manifestação por inclusão da mulher da tônica no Oscar, que teve como grande vencedor A Forma da Água.
Neymar começa processo de recuperação visando a Copa do Mundo.
Repórter Nacional, os trabalhos técnicos foi de Egberto Martins.
O Repórter Nacional é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. A próxima edição é às 18 horas.
Boa tarde para você.
Ótima tarde.